Pedro, eu preciso... Não sei se é uma meia-culpa, mas eu preciso recontar algo.
Recontar algo? O que que aconteceu?
É, o último Sinapses para Apressados que foi pro ar foi a notícia sobre as medidas de algo chamado Moon G-2. Que é basicamente a medida ultra precisa do campo magnético de uma das partículas fundamentais da natureza chamada Moon. Ela é basicamente um elétron mais gordinho, certo?
É, e essa notícia então, deu um rebuliço em todas as esferas da física na internet.
Pois é, e aparentemente eu fui mais rápido do que alguns sites de notícias, porque quando eu tinha pesquisado a notícia, a interpretação vigente, que eu tirei da Nature, que é um jornal bem sério de ciência, era que, como que a... eu tenho que explicar um pouco o contexto, até pra quem não ouviu a notícia do Parapressados. É o seguinte, o modelo padrão de partículas, ele é a nossa teoria atual de como o mundo funciona, e ele tem uma série de previsões bem validadas. Isso é até um problema, porque a gente não sabe por onde começar a buscar por física novas. É, começo do anos 2000, surgiu uma evidência de um erro do modelo padrão. Isso é algo interessante. Físicos gostam de investigar erros nas suas teorias atuais, justamente para encontrar novas teorias melhores. Isso era uma discordância, uma diferença entre o valor teórico calculado do campo magnético do Moon versus o valor medido em experimento, certo?
Uhum.
Uma versão refinada dessa medida foi feita pelo Fermilab e foi terminada em 2019. E essa anomalia persistiu, essa diferença entre o que é teoricamente esperado e o que é experimentalmente observado foi mantida. Isso já começou um certo rebuliço, certo?
Faz sentido.
Talvez tenha uma nova física ali, isso é interessante. Várias pessoas da comunidade física começaram a trabalhar em torno dessa medida e não sei o quê. E aqui eu vou ter que dar uma nota que esse não é o único problema, certo? A conta do campo magnético do Moon no nível de precisão desejado para o experimento não é uma conta nem um pouco simples. Pense na pior conta que você consegue imaginar e multiplique por uns 20, sabe?
Tá bem difícil na minha cabeça.
Por conta disso, existem dois métodos possíveis de fazer essa conta. Usando cromodinâmica quântica e correções via teoria de campos mais usual, e uma versão um pouco modernizada da teoria quântica de campos, que é chamado LETSI-QCLD, enfim. Dois métodos bem complicados, cada um com seus próprios problemas, que podem chegar no valor desejado do campo magnético do Moon, certo, Pedro?
Uhum.
Então, hipótese, Pedro. Vamos supor que você está numa prova, certo? Você tem lá, encontre X para uma equação, certo?
Tô nela.
E você imagina que tem dois métodos de resolver essa equação, e por segurança você decide fazer pelos dois métodos e ver se confere. Não importa o que você faça, os dois métodos dão valores diferentes. Como é que você se sente nesse ponto?
Assim, eu estaria bem confuso e bastante triste.
Pois é, os dois métodos para calcular o campo magnético do Moon precisamente dão valores diferentes. E ainda ninguém sabe como alinhar os dois. Então, a gente não tem uma anomalia, a gente tem três. Porque a gente tem duas formas de calcular o valor desejado que dão diferentes, mais a medida que dá um terceiro valor.
Tá, e agora?
Tá, então vamos lá. Esse ano saiu a segunda rodada de dados e medidas do campo magnético do Moon, de um total de três que vão ser realizadas até 2025. Então, a gente só vai ter o resultado determinado com toda certeza do que ele significa em 2025. Então, qualquer notícia, achamos a quinta força da natureza, isso vai revolucionar a física, não. Vamos esperar até 2025 para ter certeza. Dito isso, o novo experimento, ele aconteceram duas coisas com o valor do campo magnético do mundo. A primeira é que o valor experimental se aproximou mais do valor esperado teoricamente. O tamanho da anomalia diminuiu, certo?
Tá, isso é um bom sinal.
Um bom sinal em que sentido?
Um bom sinal no sentido que, tá, tem uma anomalia ali, então tem alguma, provavelmente alguma coisa nova, mas pelo menos a gente não tá tão distante assim do que a gente esperava.
Sim, e isso é um problema pra quem espera que tenha física nova, certo? Porque dá pra interpretar isso como, então talvez a anomalia realmente era uma flutuação estatística e tá sendo corrigida, certo?
É, essa é a minha linha de pensamento.
Ok. Por outro lado, como essa medida envolve mais dados, ela também tem uma significância estatística maior. Então, ao mesmo tempo que a anomalia diminuiu sua amplitude, a gente ganhou mais confiança que essa anomalia é verdadeira por outro ângulo de olhar para a questão. E o que acontece é que a notícia que eu li da Nature fazia essa interpretação, ok, essa medida ser mais baixa da anomalia é consistente com a ideia de que a anomalia é uma flutuação estatística. Por outro lado, as figuras do experimento do Fermilab estão mais confiantes de que, como agora eles têm uma estatística melhor, que essa anomalia é mais verdadeira. Eles acham que é mais provável que realmente tinha alguma física nova no campo magnético do Moon.
Tá, então cada vez mais aponta que tem física nova ali.
Então, depende em quem você acredita. Esse que é o problema.
Eu não quero acreditar em ninguém. Eu queria mais dados. Só em 2025 a gente vai ter isso?
Exatamente. Exatamente. Você resumiu o que eu vou querer falar hoje. Que quando nós aprendemos ciência, seja num vídeo do Ciência Todo Dia, um canal maravilhoso por um cara que eu converso às vezes, quanto em livros de história, na escola, a gente está estudando ciência estabelecida. A gente está estudando a ciência que foi construída via experimentos, teoria e esforço, e foi validada e parte foi descartada. Para cada fato científico que você conhece, deve ter uns 20 fatos que não se validaram, a gente descartou e a humanidade esqueceu coletivamente.
Eu acho que certo? Um bom exemplo histórico disso foi a febre que eu e você já estávamos vivos, provavelmente no ensino médio, de quando supostamente mediram neutrinos mais rápido do que a luz no CERN.
Que
no fim foi resultado de cabos defeituosos. Mas tem um documentário muito bom no Netflix, só que eu esqueci o nome, peço perdão, mas se eu não me engano tem alguma coisa a ver com febre de partículas, que no documentário eles mostram, eles estavam literalmente gravando uma sala de físicos naquele dia e não deu, assim, 5 horas do resultado sendo publicado no archive, já existiam, assim, milhares de papers falando sobre a teoria por trás de possibilidade de neutrinos viajarem mais rápido do que a luz. Então, realmente, sempre que a gente vê uma coisa diferente na ciência, a gente tenta surgir com hipóteses que expliquem aquela coisa, mas na maior parte dos casos, como o Greg muito bem falou, pode ser só erro experimental.
Exatamente. Depois eu até vou ensinar os ouvintes o quão interessante e amplo é a teoria de erro. Então, dito isso, o que eu quero apontar é que a gente está vendo com a física do campo magnético do Moon ciência sendo feita em tempo real. O que quer dizer que o que a ciência significa nem sempre é óbvio, talvez até por anos depois a medida está finalizada. E eu não falo nem no sentido de ter uma nova teoria da física, mas realmente da comunidade científica como um todo ser capaz de processar as informações geradas e criar uma forma de pensar nela corretamente.
Uhum.
Acho que outro exemplo histórico que faz algum sentido aí é o experimento que comprovou que a velocidade da luz era constante absoluta, experimento de Michael C. Morsley. E imediatamente depois do experimento, as pessoas envolvidas, os físicos da época, que não gostariam que a velocidade da luz fosse absoluta, isso nem passava pela cabeça deles, não conseguiram, num primeiro momento, interpretar esse experimento corretamente, porque ele deu um resultado muito inesperado. Foi só com Lorentz, Poincaré e Einstein, tipo, 4, 5, 10 anos depois, que a ideia de que aquele experimento mostrava que a velocidade da luz era constante absoluta se consolidou. A interpretação do experimento demorou uns anos a mais do que o experimento.
Até, se eu não estou enganado, por favor, me corrija se eu estiver enganado, um dos motivos de eles terem montado esse experimento famoso foi justamente para comprovar a existência do éter e tentar medir para qual lado ele se movia, né?
Exatamente. Então, eles estavam pensando no framework do éter. E quando o experimento deu resultados inesperados, ficaram, ok, então talvez o éter se comporte de forma diferente. A gente tem que pensar no éter diferente. E eles não pararam para pensar na luz e no possível vácuo do espaço.
Então, a resposta literalmente estava embaixo do nariz deles, mas eles não tinham como ver a resposta porque...
Exatamente.
Eles estavam pensando da maneira errada. Eles estavam fazendo a pergunta errada, no caso.
E o caso do Moon ainda é um pouco mais dramático, porque não é só que a gente ainda não tem nem o experimento consolidado. Isso só vai acontecer em 2025. A gente não tem a conta do experimento ainda tão consolidada assim. Porque até alguém realmente conseguir meio que... corrigir essa discordância teórica, a gente não tem como saber qual que é o verdadeiro tamanho da anomalia. Porque qual das duas contas sobre Moons você aceita, sabe?
Então, me corrija se eu entendi errado, mas então o que o resultado de 2025 traria de novo pra gente seria, digamos, um, entre aspas, voto de Minerva. Porque daí a gente teria duas coisas concordando e uma discordando.
Não necessariamente, né? Porque o experimento de 2025 pode dar um terceiro valor inesperado.
Daí a gente precisaria de mais um experimento em 2028.
Que é o que tá indicando. Exatamente. A gente... Não isso. Mas que a gente ia ter 3 valores que discordam, 2 teóricos e 1 experimental. E é muito estranho ter 2 valores teóricos que discordam. Só que isso implica que algum dos grupos está fazendo a conta do jeito errado. Possivelmente, os dois estão fazendo a conta errada, porque isso é uma conta muito difícil.
Cara, isso... Eu não tinha parado pra pensar nisso tão a fundo, assim.
É.
Em qual time você coloca as suas peças, Greg?
Assim, eu vou confiar no valor experimental mesmo, porque eu... É isso que você tem que fazer na ciência aí. Às vezes até os cientistas esquecem, mas eu realmente quero ver o que o experimento vai dizer. Eu não vou tirar conclusões. E eu também não vou chamar isso de quinta força da natureza, que parece muito bizarro.
É meio forçação
muito...
de barra.
É, algum jornalista decidiu que se atrair mais cliques do que... Ah, medida super específica sobre campo magnético do mundo a valor inesperado.
E, invertendo a pergunta, se você pudesse escolher uma direção para o resultado de 2025 apontar, para onde você esperaria?
Eu vou ser polêmico e eu quero que em 2025 fique comprovado que o modelo padrão estava certo, que a conta bem feita dá o resultado esperado e não tem anomalia nenhuma no campo magnético do mundo. É. Eu sou fanboy de neutrinos e eu quero que neutrinos continuem sendo uma das únicas anomalias confirmadas no modelo padrão.
Literalmente, o amigo do fim. É porque geralmente quando a pessoa é inimiga do fim, ela quer ver o fogo no parquinho, sabe? Ela quer ver a discórdia rolando e as pessoas batendo cabeça. Então, tu literalmente quer que isso não aconteça. Que, ok, a gente tava certo o tempo todo.
Não sei se é sadismo com as áreas que não são a minha, mas enfim, eu obviamente tô brincando aqui, gente. Eu espero que façam um experimento com extrema qualidade, removam todos os erros e que o resultado mostre algo interessante. Dito isso, Pedro, eu já falei nesse podcast sobre teoria de erros em mais detalhes.
A gente já entrou brevemente umas pinceladas, por exemplo, no episódio do Teorema de Bell. Mas a gente não chegou aí muito a fundo aí na teoria de erros.
Tá.
Então, Greg, o que é um erro?
É, um erro é algo que é inerente a toda medida física, científica bem feita, certo?
A gente pode extrapolar pra toda medida, né? Não precisa, tipo, ter uma medida física. Tipo, o mundo é cheio de erros.
É que, por definição, medida científica é uma medida que inclui erros, basicamente, né? Então, vamos assim. Imagine uma régua com 0 a 30 centímetros, certo?
Uhum.
Qual que é a menor diferença de comprimento que você consegue medir nessa régua?
Ah, se ela for milimetrada, é 1 milímetro.
Exatamente. Se você tiver 2 objetos de que estão a, sei lá, 0,3 milímetros de diferença de tamanho, e você medir eles com a régua, é bem provável que você vai medir os dois valores, o mesmo valor para os dois, certo?
Sim, a gente simplesmente não tem poder de resolução.
Exatamente. Então, dentro da precisão da régua, você tem a medida com a precisão de 1 milímetro. Então, quando você faz uma medida, você pode ter errado ela por 0,5 milímetro pra cima ou 0,5 milímetro pra baixo, que dá um erro total de 1 milímetro, certo?
Sim. Isso, inclusive, as aulas introdutórias de laboratório de física 1, que todo mundo achava chato,
exatamente.
E eu, estranhamente, tinha muita diversão nessas aulas.
Não, isso é bem legal, enfim. Então, a sua régua tem um erro associado de medição de 0,5 milímetro, certo?
Posso só dar uma curiosidade para o pessoal que tá ouvindo, que talvez nunca fez uma aula de física experimental ou mexeu com teoria de erros na vida?
À vontade.
Sempre que a gente usa alguma coisa, um instrumento de medida analógico, tipo uma régua, o erro vai ser a menor unidade possível de medir, no caso 1 milímetro, dividido por 2. Porque como o Greg falou, a gente teria 0,5 milímetro para baixo, 0,5 milímetro para cima. Por isso que a gente denota o erro como mais ou menos 0,5 milímetros.
Exatamente.
Mas se a gente usa um instrumento digital, tipo uma balança, por exemplo, sei lá, a gente está pesando o frango da dieta e a menor unidade dela é, por exemplo, 0,1 grama, o erro vai ser 0,1 grama. A gente não divide por 2, porque o próprio sistema digital já está fazendo arredondamentos que a gente não tem acesso. É uma caixa preta. Malditos computadores.
É, exatamente. Então, esse parece ser o erro da nossa régua de forma inocente, Pedro, e no caso de régua isso funciona bem. Eu vou continuar usando o exemplo da régua, porque as coisas podem ficar bem complicadas, então vamos manter o nosso aparelho de medida simples, certo?
Ok, mais simples do que uma régua impossível.
Você consegue imaginar outras formas de que de como que essa medida da régua pode ter erros associados?
Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que dilatação térmica.
Uhum.
Dependendo do material da régua, pode ser que eu esteja medindo algo num dia quente e a régua esteja maior do que ela deveria estar.
Ou você pode medir num dia frio e ela está menor, certo?
Vamos supor que eu trabalho num laboratório criogênico, vamos supor, a menos 20 graus Celsius. Definitivamente, teria pelo menos 1 milímetro a menos na régua.
Você consegue, então... Essa régua, a exata medida que ela dá está associada com alguns fatores aleatórios, tipo temperatura, certo?
Sim.
A temperatura da régua, a temperatura do objeto sendo medido, certo?
Sim.
Só que esse erro, você vê que ele é basicamente aleatório, né? Porque é se está quente ou se está frio, ou sei lá, se tem alguma coisa fazendo ela vibrar por conta de um caminhão que passou.
A gente até pode tentar ao máximo controlar o ambiente em que a gente está, e alguns laboratórios fazem isso, mas, de fato, a maior origem dos erros eu imagino que vai ser aleatório.
Exatamente. E isso é bom, porque coisas aleatórias funcionam muito bem na estatística. A gente sabe lidar com aleatoriedade no mundo estatístico. Então, vamos supor que você quer medir algo com relativa precisão, talvez com uma régua ultra, ultra fina, no nível em que a temperatura da régua importa, certo? Então, tem algumas formas de você poder compensar por esse erro aleatório. Uma delas é identificar o possível erro, certo? E pensar, como é a temperatura, eu vou fazer sempre a medida numa sala que está na mesma temperatura. Isso funciona se você sabe a fonte dos seus erros. Mas esse nem sempre é o caso. Erros aleatórios sempre vão existir por coisas que são incontroláveis ou até desconhecidas. Pode ser, como falei, vibrações de caminhões passando. Medidas elétricas podem ser afetadas pela fiação passando corrente elétrica do seu laboratório. Então, existe uma forma de eliminar essas incertezas estatísticas, essas flutuações estatísticas. Não necessariamente eliminar, mas minimizar elas, certo?
É só fazer o experimento no espaço livre, longe de qualquer outra interação. Não, tô brincando.
infelizmente, isso não é possível.
Esse é o mundo em que os teóricos se juntam a experimentar.
Então, como esse erro é aleatório, às vezes o erro vai botar o seu valor pra cima, às vezes vai botar o erro o seu valor pra baixo. Mas e na média, Pedro? Quanto que um erro aleatório vai mudar as coisas?
Zero.
Exatamente. Então, você faz a mesma medida dezenas, centenas, milhares, bilhões de vezes, e quanto mais você fizer a sua medida, menores vão ser os erros estatísticos, os erros gaussianos associados a essa medida.
Então, mais próximo da medida verdadeira a gente vai estar.
Quero um exemplo, Pedro?
Quero.
Imagina que você vai pegar um pêndulo e você quer medir o período do pêndulo. Quanto tempo ele demora pra ir pra um lado e voltar pro outro, sabe?
Uhum.
Pra ir e voltar. Você pode pegar, montar um pêndulo e começar a balançar ele, certo?
Exatamente o que a gente fazia nos laboratórios de física 1.
Se você medir uma volta só do pêndulo com um cronômetro, isso vai te dar um erro de 0.1, certo?
Uhum.
E agora, se você medir ao invés de uma ida e volta do pêndulo, o que acontece se você medir numa mesma cronometrada 10 ida e voltas?
Olha, peraí, tipo assim, só pra eu entender, eu joguei 10 pêndulos ao mesmo tempo?
Não, você jogou um pêndulo só, certo?
Uhum.
E você esperou ele ir e voltar 10 vezes enquanto o cronômetro corria.
O erro continua igual, não continua?
Continua, mas o que que você mediu agora?
A média de períodos de 10 períodos.
Não, você vai... Deixa eu explicar melhor, certo?
Eu tô meio confuso.
No primeiro... sem problema. Vamos de novo. Eu me afobei aqui. Na primeira medida, você... Vamos supor que o período vai ser 10 segundos, certo?
Uhum.
Ideal. Você vai botar o pêndulo pra pendular e pra um lado e pro outro, certo?
Uhum.
Quando o pêndulo estiver perto de você, você liga o cronômetro, certo?
Uhum.
Ele vai, ele volta, você para o cronômetro. Sei lá, você mediu tipo 10.2 segundos, vamos supor.
Tá.
O erro disso vai ser 0.1 segundos, por exemplo.
Uhum.
Ok?
Perfeito.
Segundo cenário, você pega o pêndulo, solta ele. Agora você vai ligar o cronômetro e você vai esperar o pêndulo terminar 10 oscilações antes de parar o cronômetro. Então, ao invés de medir um período, você vai medir 10 vezes o período.
Tá.
Então, ele vai, volta. Quando ele fez isso 10 vezes, pá, você foi lá, mede o tempo. Certo? E vamos supor que aqui você mediu 101 segundos, certo?
Uhum.
101 segundos, mais ou menos 0.1 segundos do erro, correto?
Perfeito.
Só que isso é 10 vezes o período. Se você quer o período, você tem que dividir tudo por 10, incluindo o erro.
Então a gente diminuiu o erro.
Exatamente, por adicionar medidas.
Mas assim, o erro associado ao instrumento de medida não continua igual nesse caso, Greg? Não é o erro aleatório que a gente muda?
É, exatamente, a gente eliminou o erro aleatório com isso. Tá certo, eu tô trocando aqui as coisas.
Tá, porque, só pra deixar fixado então, tipo, pra solidificar na minha mente, o erro associado ao instrumento de medida vai continuar o mesmo.
Mas o erro associado à sua imprecisão em apertar o cronômetro vai ser diminuído.
Ok, entendi.
Uhum.
Faz sentido.
Então, é uma versão disso que a gente faz pra medir coisas precisas, só que escalado infinitamente. Dito isso, tem um tipo de erro que é pior que esse, que é mais difícil de descobrir. Pedro, vamos supor que o seu centímetro da régua, sua régua de 1 em 1 centímetro, na verdade tem 11 milímetros por centímetro. Ela tá mal construída, certo?
Uhum.
Como que você vai descobrir isso?
Comparando com mais réguas.
Só isso, exatamente. Você tem que entender que você tem um equipamento ruim, mal calibrado.
Mas e se a minha régua é a única régua do mundo?
Exatamente. Se você está fazendo com o LHC. Então, como você sabe o quanto que o seu experimento elaborado distorce os dados consistentemente? Porque uma régua com o milímetro, com mais espaçamento do que deveria, sempre vai medir objetos menores do que eles são. Esse erro é sempre na mesma direção. E esse erro não pode ser eliminado adicionando mais e mais dados.
Esse é o erro sistemático, né?
Exatamente.
Porque a gente faz ele vez após outra, porque ele depende do nosso aparelho de medida, digamos.
Uhum.
E se a gente só tem uma régua no mundo, tipo LHC?
Daí você torce, e você faz estimativas, e você...
Aí você redefine o metro.
Assim, o erro sistemático da maior parte de experimentos elaborados à LHC vem ou de simulações, em parte de simulações, ou de chutes educados. Você realmente chute aí, sabe? Tanto que, em geral, eles sempre chutam pra cima, né?
Eu lembro de uma anedota da época em que a primeira detecção de ondas gravitacionais foi feita, de alguns artigos, eu até gostaria depois de encontrar esse artigo original de novo, que falava sobre, porque é um experimento que nem o LIGO, ele é um experimento que mede uma variação no espaço de, se não me engano, 10 elevado a menos 15. É uma coisa muito sensível, tipo, assustadoramente sensível.
Acho que tipo 10 a menos 20, tá? É tipo bem menor, pior, 10 então, menos 19. Eu lembro que é menor que um núcleo atômico.
Então, e qualquer respirada errada que alguém dá perto disso num raio de 5 km já interfere no resultado. Uhum. E eu lembro que eles tiveram que desenvolver teorias de erros e propagação de erros tão rebuscadas, tão assim, na frente da teoria, digamos, que o LIGO é um dos experimentos mais bem entendidos no sentido de erros possíveis que a gente tem notícia.
Sim. Tem uma anedota muito boa. Uma das áreas de estudo na astrofísica que começou a aumentar o interesse mais recentemente é o chamado Fast Radio Bursts, certo, Pedro? Você sabe o que eles são?
São bursts de raio gama, né? São bem, tipo assim, às vezes duram microsegundos.
Certo. Quando a gente começou a detectar eles, a gente tinha um caso bem curioso em que um dos observatórios estava detectando uma quantidade anômala desses Fast Radio Bursts. E só esse um laboratório.
Tá.
Pra piorar, eles sempre faziam essas detecções durante o horário de almoço.
Por acaso eles esquentavam comida no micro-ondas?
E abriam o micro-ondas antes de encerrar completamente.
Que tipo, então, que tipo de pessoa faz isso? Todo mundo sabe que o certo é abrir exatamente no apito.
E quando eles abriam o micro-ondas, isso forçava o micro-ondas a se desligar rapidamente. Só que ainda saiu um pouco de radiação que o satélite não, o detector ultra preciso deles conseguia medir. Então eles recebiam uma quantidade anômala de sinais. Então até tipo, os hábitos dos cientistas e staff do laboratório fazia parte do erro sistemático deles.
Meu, por isso que não pode micro-ondas, não podia na época quando ainda estava aberto no telescópio de Arecibo.
Pois é, não.
Eu acho que era um raio de 5 km de silêncio de rádio que precisava. Não podia celular, nem comunicação, nem micro-ondas, nada que emitisse radiação eletromagnética.
Tem gente que gosta de morar nesses lugares, né? Seja para não ter celular, ou seja porque acha que radiação eletromagnética faz mal aí.
Um nível de atenção a detalhes que eles precisam ter. Maldito sejam os astrônomos que abriram micro-ondas. Greg, vamos fazer só uma síntese. E assim, eu e o Greg, a gente tava conversando antes de começar esse bloco agora, e a gente não lembra exatamente o quão profundamente a gente foi nesse tema. Então, se a gente, por acaso, repetir alguma coisa, a gente pede desculpa, mas eu acho que vai ser uma viagem interessante pra gente conversar, até caso tenha algum novo ouvinte que tá começando a ouvir os episódios de trás pra frente, ele já vai ter uma história interessante pra levar pra mesa de janta.
E eu tenho certeza que eu, pelo menos, tenho uma adição de uma curiosidade aleatória a adicionar nesse tema. Então, vai ter conteúdo novo.
Nossa, agora eu acabei de ter o flashback que eu acho que eu comentei algumas coisas, por exemplo, da taxa de deteriorização do solo lunar. É verdade.
Isso, exatamente.
Mas tá, eu tenho alguns dados novos.
Resuma aí.
A gente tava entrando numa conversa de qual objeto já criado por seres humanos, então ele já tem que existir, vai durar mais tempo na história. E nesse ponto, várias pessoas falam que as construções talvez sejam bons candidatos. Por exemplo, o Burj Khalifa. Ou imagina algum outro, sei lá, algum outro arranha-céu extremamente sólido e imponente, mas a princípio a vida deles estimada, não vida útil no sentido de seres humanos continuarem usando e habitando aqueles espaços de maneira como eles foram projetados para serem usados. Mas se a gente só largar o Burj Khalifa lá agora e não fizer mais nenhuma manutenção nele, é bem provável que ele ainda esteja de pé daqui a mais ou menos uns 7 mil anos. E 7 mil é um número interessante porque é mais ou menos o tempo de vida das pirâmides. Então é pelo menos uma comparação com alguma outra grande construção da história que a gente tem para embasar a nossa discussão. Mas, realisticamente, Greg, quanto tempo você acha que um arranha-céu no centro de Nova York vai durar? 7 mil anos mesmo ou menos?
Alguns séculos?
Provavelmente. Porque em algum ponto da história eles vão ser derrubados e vão dar lugar a novas construções ainda melhores. Embora não pareça e a gente não pare pra pensar nisso no nosso dia a dia, mas a área de engenharia civil e construção em geral, e ciência de materiais, muito bem, tipo assim, vale a pena dizer na ciência de materiais esse balaio, tem diversas mudanças e inovações que acontecem constantemente. Os nossos nossos meios de produção melhoram, os nossos materiais melhoram, a gente cria construções melhores e mais eficientes, ou melhores e que duram mais. Então isso tudo também muda. E por causa disso, muito provavelmente, os arranha-céus que a gente conhece hoje não vão durar para sempre, porque a gente em algum momento vai derrubar eles e construir novos no lugar. Mas se a gente quiser falar realmente do... Algum ponto aqui?
Não, eu só ia comentar que realmente essa é uma perspectiva que a gente esquece, que é o fator humano e social de construções, né? A principal razão por qual construções são destruídas é para humanos botarem outras coisas no lugar.
Até um exemplo interessante aqui é a cidade que eu moro, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem uma orla de mais ou menos 7 quilômetros. E se eu não me engano, tem hoje o metro quadrado mais caro de Santa Catarina. E isso significa que não tem mais espaço para construir aqui. Assim, pelo menos perto do mar, sabe? Tá praticamente a orla inteira hoje, se eu não me engano, só tem uma casa. O resto todo é prédio. E já começaram a demolir alguns prédios mais antigos e menores para construir prédios novos e modernos no lugar. Então, assim, se acontece aqui, isso provavelmente vai acontecer em quase toda cidade brasileira que tem um limite claro de espaço habitável.
Algo parecido tá acontecendo na cidade que eu passava o verão com a família, aquele hábito clássico de quem mora perto do litoral, né? Em que a cidade tá agora bem menos habitada, pelo menos o bairro que eu passava, justamente porque a maior parte das casas foi compradas para construírem prédios. Então não tá indo mais ninguém para lá no verão, quase. Relativo ao que ia quando eu ia para lá como um jovenzinho.
E aposta quanto que quando esses prédios ficarem prontos, a cidade vai ficar lotada.
É, exatamente.
Esse é um dos problemas da verticalização, inclusive. Eu queria fazer um episódio de Synapse sobre isso algum dia com algum planejador urbano, algo assim. Se vocês conhecerem algum planejador urbano, algum engenheiro de cidades, ou algum jogador profissional de Cities Skylines, vocês poderiam avisar a gente. Seria um episódio interessante, eu acho. Mas continuando, se a gente quiser falar dos objetos humanos, dos objetos criados por seres humanos que mais vão durar tempo na história, a gente não pode ficar na Terra, a gente tem que ir pro espaço. E a razão é simples.
Mas, pergunta, a gente não pode ficar na Terra pra conversar e só falar dos objetos que estão passando da brincadeira.
Devemos, inclusive.
Bem mais fácil, obrigado.
Até porque se a gente quiser encontrar o objeto criado por seres humanos que vai durar mais tempo, a gente precisa ir pra muito longe, Greg. E a gente não vai sobreviver a essa viagem. A gente vai morrer antes de chegar. Porque a gente precisaria encontrar a sonda Voyager. As duas. As duas sondas Voyager hoje são os melhores candidatos a objetos mais duradouros da humanidade. É estimado que elas vão ainda viver antes de se deteriorar no espaço, mais pelo menos 1 trilhão de anos. Isso é muito anos. Tipo, 1000 vezes a vida do sistema solar, mais ou menos.
Isso é tipo, em 1 trilhão de anos vai estar acabando a formação de estrelas no universo.
É.
Vai ser a última época, assim, do universo em que vai ter estrelas se formando.
E eu acho que mais ou menos daqui a 1 trilhão de anos, até se cada civilização inteligente do universo lançar pelo menos umas 2 Voyagers, a gente vai ter um novo campo promissor de arqueologia espacial.
Pois é.
Eu espero ser citado daqui a 1 trilhão de anos, quando começarem esse campo, como um dos pioneiros.
Quando escavarem o podcast via a arqueologia digital primeiro, né?
Exatamente. Mas, Greg, 1 trilhão de anos é tanto tempo que as duas sondas Voyager provavelmente vão sobreviver à colisão de Via Láctea com Andrômeda. E, caso elas sejam ejetadas pra fora da galáxia, só aumenta o tempo de vida delas. Porque o grande problema...
Tem menos poeira.
Exato. O grande problema é o disco de poeira da nossa galáxia. É a colisão com micropartículas. E de pouquinho em pouquinho, ano após ano, dia após dia, vai deteriorando os materiais das sondas da Voyager.
Mas... É a corrosão mais lenta do mundo aí.
Exatamente. Na Terra, o que é importante de as pessoas saberem é que a gente tem diversos processos geológicos de erosão que vão deteriorar tudo que a gente fizer na superfície. Não importa do que a gente esteja falando. Para as pessoas terem ideia, eu já comentei isso no episódio anterior. Não no anterior, mas em algum episódio anterior, faz algum tempo que a gente postou. O solo exposto mais antigo que a gente tem no planeta tem cerca de 1,8 milhões de anos e fica no Iraque. Ou seja, qualquer coisa mais velha do que isso já tá embaixo da Terra, incluindo construções. Se tiver, teve alguma, né? Mas não teve, porque seres humanos, né? Mas enfim, o ponto tá provado. E é isso, Greg. Essa é a minha viagem maluca do objeto que mais vai durar tempo na história da humanidade. E eu pretendo
Foi
fazer um vídeo sobre
jornada.
Isso. O que você acha
feliz.
De um vídeo sobre isso?
Eu acho muito interessante, eu realmente quero ver como vai ficar, até porque eu acho que tem muito espaço pra storytelling, que pra mim é o que você faz melhor aí. Eu fico muito feliz por ter acompanhado essa jornada, ou por trás das cenas dela via o Synapse. E eu tenho, então, uma pequena resposta pra uma pequena pergunta que você fez, Pedro. Não sei sinceramente pra mim, mas numa reunião que a gente tava, que era: e se a foto do pequeno pálido ponto azul fosse tirada hoje pela Voyager 1, como é que ela seria?
Então, boa.
Resuma a sua pergunta de novo pros nossos ouvintes, Pedro. Conte o que é o pequeno pálido ponto azul e e daí eu vou explicar as minhas conclusões.
Aqui. O pequeno pálido ponto azul, ou em inglês pale blue dot, é provavelmente uma das fotos mais famosas do nosso planeta. Eu vou colocar o link da foto aqui no Discord, Greg, se quiser colocar nos comentários para os ouvintes apreciarem. Vocês, em um primeiro momento, não vão ver a Terra nessa imagem, mas se vocês derem um zoom, mais ou menos na linha horizontal que passa pelo meio da imagem, bem na direita, num raio de luz da direita, vocês vão ver literalmente um pixel. E esse pixel é a Terra. E, em uma curiosidade histórica, essa foto quase destruiu a câmera da Voyager, porque ela teria que virar para a direção em que o Sol estava. Por isso que a gente vê esses raios de luz na foto, na imagem. E eles tiveram que fazer um árduo trabalho de convencer a NASA a deixar tirar essa foto, porque o medo de quebrar a câmera para sempre, de utilizá-la para sempre, era real. E ainda assim eles conseguiram. Mas essa foto foi tirada quando, se eu não me engano, a sonda estava perto de Saturno? A Voyager, perto de Saturno?
É, estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra.
E agora ela está muito mais longe do que isso.
É, ela está 4 vezes mais longe. Eu sei esse número de cabeça porque é importante para qualquer nova cara da foto.
Quantos milhões de quilômetros?
É, ela estava 6 e agora está 24 bilhões.
É muito longe.
Deixa eu ver certinho em AUS aí. É, 24 bilhões de quilômetros são 160 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra para o Sol. A foto original foi tirada a apenas 40 unidades astronômicas de distância. Não, pera, é, exatamente.
Será que a gente veria já todos os planetas do Sistema Solar no mesmo frame, Greg?
Ah, isso eu não sei. Eu ia falar que não por causa de Plutão, mas Plutão não é planeta. É, isso, nossa, uma boa pergunta. Essa pergunta eu não...
A resposta, eu imagino... eu tenho uma resposta.
Uhum.
Na média, Plutão está a 39 unidades astronômicas do Sol. Então, sim, tirando efeitos de ocultação, se um planeta estivesse atrás do Sol,
uh-huh,
e a câmera tivesse ângulo suficiente, a gente poderia ver o Sistema Solar inteiro em uma só foto.
Uh-huh. Boa. Então, agora vamos para o tamanho da Terra, que eu foquei. É, na primeira foto, na foto original, a Terra, o nosso planeta de 12 mil quilômetros de diâmetro, é representado em um único pixel, um pálido ponto azul. Por isso o nome da foto, certo?
Uh-huh.
É, o exato tamanho que um objeto ocupa numa câmera depende não só da distância do objeto, mas de uma série de informações técnicas sobre a câmera, sobre luminosidade, uma série de constantes que eu não tenho acesso. Certo? Eu não trabalhei na NASA, né? Felizmente, a primeira foto pode servir como base. A gente sabe que para uma distância de 40 anos, 40 unidades astronômicas, a Terra tem o tamanho de um pixel, certo?
Uhum.
Então, para uma distância 4 vezes mais longe, a Terra vai estar apropriadamente menor. E felizmente, como um bom físico, eu sei o quão menor a Terra tem que estar, porque o tamanho da Terra depende de quanta luz da Terra chega na câmera, certo?
Uhum.
E o quanto que a intensidade da luz cai com a distância.
O quadrado.
Exatamente.
É só um spoiler para todos os nossos ouvintes. Sempre que um físico perguntar quanto que tal coisa decai com a distância, a resposta é sempre o quadrado, praticamente.
É, assim, tem uma regra que é, ó... Se você tá fazendo com algo volumétrico, algo que é no espaço, tipo a luz se espalhando num volume, cai com o quadrado da distância. Se você tá fazendo com algo que se espalha numa superfície, tipo a onda de água na superfície do lago, isso cai com o raio.
Adoro essas regras.
Enfim. Então, para 4 vezes mais longe, a Terra vai ter que estar 16 vezes menor.
Ou 1 isso sobre 16 de um pixel.
Isso é menor do que um subpixel, sabe?
Uhum.
Tipo, nem o LED azulzinho de uma TV que tem pixels, tem 3 partes em TVs de LED. Nem o LED azul se acenderia pela Terra, então... A foto seria perfeitamente escura, completamente preta. A gente não veria nada. Então é o pálido ponto azul que nem tá lá. E...
Seria o pálido ponto branco que seria o Sol.
Pois é. Basicamente isso.
Mas é interessante parar pra pensar que a Voyager tá numa distância longe o suficiente pra pegar o Sistema Solar inteiro, todos os planetas pelo menos, na verdade, no mesmo
frame.
Sim,
isso é muito louco.
É surpreendente.
No primeiro momento eu tinha pensado o quão longe algo ia ter que estar pra tirar a foto do Sistema Solar de cima, sabe? Tipo, de perspectiva e ver todos os planetas orbitando, hein?
Mas mesmo que estiver na horizontal, eu acho que tá um pouco inclinado o plano da Voyager, mas mesmo que estiver na horizontal, daria pra tirar essa foto.
É, na horizontal é mais fácil até, sim, eu acho, depende do alinhamento. Mas pensando, pô, como seria tirar uma foto de, tipo, das órbitas centrais do Sol de cima, ou com onde você ia ter que estar? Provavelmente deve ser fácil de calcular, você tem que soltar no triângulo apropriado, mas enfim, isso pro futuro do Sinapse, onde eu faço essa conta aí.
Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades do episódio de hoje.
E eu peço perdão pelos erros.
E também pelos acertos.
Muito obrigado.
Muito obrigado e até a próxima.
Cortes, edição de podcast.